A resignação de Bento XVI a 11 de fevereiro último, a surpresa e os significados de tal atitude são ainda hoje objeto de muitos comentários e considerações de todos os quadrantes, quer sejam religiosos, políticos, culturais ou sociais. Várias são as abordagens e as conclusões. Contudo, todas são unânimes em considerar que este conclave foi querido por Bento XVI e que deverá respeitar a esperança de renovação por ele pedida. Frei Fernando Ventura, franciscano capuchinho, de passagem por Assis e Roma, concedeu-nos uma entrevista onde também se refere ao perfil desejável para este pontificado.
Qual a sua opinião e como é que recebeu a atitude de renúncia do Papa Bento XVI?
Eu recebi a notícia através de um colega seu da comunicação social que me telefonou. Eu estava no aeroporto em Pedras Rubras de saída para Moçambique e para o Zimbábue. Acabei de chegar há poucos dias de lá e a notícia caiu. Não foi, foi surpresa naturalmente para mim, como foi para toda a gente. Leio esta e li em direto e assim a quente para o colega que me ligou, com uma atitude de humildade, uma atitude de responsabilidade e uma atitude de reconhecimento dos seus próprios limites e daquilo que, em termos de saúde, e todos nós sabíamos que a saúde do Papa não é brilhante, todas as dificuldades de saúde que tem tido, e naturalmente dar-se conta da realidade da Igreja que neste momento vive tempos de muita tensão a vários níveis, internos e externos, e realmente pois, é o reconhecimento da sua dificuldade física, humana, de responder a todas estas situações. Ao mesmo tempo que é um sinal profético, esta novidade, que depois, enfim, tudo somado historicamente, não é exatamente uma novidade absoluta, já houve outras situações. Neste contexto, é uma novidade, e uma novidade que ajuda também, neste tempo, a situar a figura do Papa, a humanizá-lo. O Papa é um ser humano, é alguém que tem os seus limites, que tem o direito de ter os seus limites, tem o direito de ter as suas limitações, e trazer isto também para a reflexão neste tempo em que a Igreja se encontra a viver todo este tipo de quase de assédio, a fazer perceber que esta normalidade humana, esta humanidade da parte do Papa é um sinal muito positivo e será de certeza um sinal que marcará aquilo que vamos assistir a partir de amanhã no conclave, que trará naturalmente um novo Papa para a Igreja.
E aproveitando o final dessa sua resposta, que perfil é que podemos esperar para este novo pontificado?
Nós precisamos de um Papa com perfil e de uma Igreja com perfil também. Nós aqui temos assistido muito nos últimos tempos, esta pergunta é recorrente nos meios de comunicação e a comunicação todos. Nós quase que apontávamos, temos de apontar para um super-homem, vai ser só um ser humano tal qual, vai ser o Bispo de Roma, e o Papa é Papa porque é Bispo de Roma. Vai ter de ser alguém, entretanto, que naturalmente em termos de saúde precisa de ter uma saúde relativamente resistente, porque aquilo que ele vai ter que enfrentar, vão ser situações muito complicadas, situações que, entretanto, precisam de ser clarificadas, e este é o tempo, e mais do que o perfil, que naturalmente terá que ser alguém com generosidade suficiente tudo para poderem enfrentar o que o espera, é um Papa que precisa também de reencontrar uma Igreja com um perfil. Este é o tempo oportuno, é este kairos que nós dizemos em linguagem técnica, é este tempo favorável para passarmos definitivamente para o mundo e para o exterior a mensagem de que não somos todos um bando de facínoras, que não somos todos um bando de lobos em lutas de poder, daí que também a Igreja precise de reencontrar o seu perfil, para que não fique de todo a ideia de que aquilo que aconteceu e que está a acontecer é simplesmente um jogo de poderes entre poderes instituídos, com nomes e com cabeças de cartaz conhecidos de todos, e que é uma situação que não pode continuar. O futuro Papa vai ter de fazer frente, naturalmente, às grandes estruturas que estão montadas ao nível do poder dentro do Vaticano. Vai ter que fazer frente, naturalmente, a toda a situação que envolve o Banco do Vaticano, o IOR. Vai ter que lidar com uma situação em que, de repente, tudo aquilo que eram temas de mais ou menos de discussão, de reflexão e de atuação dentro da Igreja, de repente salta para a praça pública. Acima de tudo, há há uma aposta a fazer, há uma aposta comunicacional a fazer. A mulher de César não precisa só de ser séria, tem que parecer séria também. E não estou a falar de absolutamente de operações de cosmética, estou a falar daquilo que é urgente, de facto, que aconteça, que não surja para o exterior a ideia de que o que temos é um grupo, não quero atacar ninguém, por amor de Deus, não é isso, mas não pode passar para o exterior a ideia que temos lutas entre cardeais, não pode passar para fora a ideia que temos de um lado a Opus Dei, do outro lado a Comunhão e Libertação, do outro lado o renovamento carismático, do outro lado movimentos que se degladiam e que fazem simplesmente a luta do poder pelo poder. Este é o tempo favorável. Nós dissemos isto aqui, os dois, na última conversa que tivemos. Este é o tempo favorável de passarmos da lógica do poder à lógica do serviço. E este é o tempo de fazer isto. Daí que o perfil do novo Papa terá que ser alguém que seja capaz de ser, de facto, super partes, seja capaz de não aparecer ligado a nenhuma destas pseudo-estruturas de luta de poder, e estamos sempre a falar daquilo que aparece na opinião pública, não estou a afirmar que existam, mas é esta a sensação que passa para o exterior. Tem que ser alguém que não venha pela mão de nenhuma destes grandes grupos entendidos ou percebidos pela opinião pública como grupos de pressão, mas alguém que venha livre para poder livremente fazer todo o rearranjo da estrutura que se impõe. É este, sobretudo, o perfil, é este Papa que eu gostava de ter, é este ambiente eclesial que importa construir. Ter também a consciência de que a Igreja não é o Vaticano, nem o Vaticano é a Igreja. Isto tem-se passado muito esta imagem. Eu estou a chegar de Moçambique e estou a chegar do Zimbábue. Eu estive em locais, estive na Índia em dezembro, tenho vivido os últimos meses em locais onde a Igreja de facto está onde ninguém quer estar. E tenho pena que o que chega à comunicação social, o que bate nos sinos e nos microfones e nas antenas das rádios, das televisões e dos jornais um pouco por todo o mundo, não é esta Igreja que está ali onde estão os miseráveis, não é esta Igreja que está ali onde ninguém quer estar, em leprosarias, em infantários, em refeitórios sociais, em hospitais, em centros de acolhimento de refugiados, em tantos lugares onde só a partir da esperança cristã trazida à história em jeito de serviço possível. É possível entender. Esta é a Igreja, que tem uma visibilidade estrutural, se quiser, ao nível da estrutura do Vaticano. Confundir a árvore com a floresta é sempre perigoso, e a floresta é muitíssimo maior do que a árvore. Daí que também este seja o tempo de assistirmos a tudo isto naturalmente na oração, naturalmente com empenhamento, naturalmente com interesse, mas com a devida distância, para percebermos que são contingências temporais e o que vivemos é no tempo, e o projeto da Igreja vive na eternidade. Eu gostava de recordar aqui a frase de um queridíssimo mestre que eu tive no Porto, que infelizmente já faleceu, o Dr. António Augusto Castro Meireles, que foi um caríssimo professor nosso de História da Igreja, e recordo muito esta, entre muitas outras frases que ele tinha, e que nos dizia, rapazes, que ele tratava-nos às vezes assim, rapazes, dou graças a Deus por sempre ter estudado a História da Igreja, porque quanto mais eu estudo a História da Igreja, mais me convenço que isto é projeto de Deus, porque se não fosse projeto de Deus já tinha acabado há muito. E é esta distância, esta serenidade histórica que importa ter, tendo ao mesmo tempo naturalmente a atenção de não comprometer o trabalho, de não comprometer a mensagem, de não comprometer a ação concreta de gente que todos os dias joga de facto a sua vida por causa da sua fé. E nós, nestes tempos e nestes últimos dias, a comunicação social tem estado muito distraída. Não estamos de todo atentos ao que está a passar na Nigéria, não estamos de todo atentos ao que está a passar no Paquistão, ao que está a passar na Índia, onde nestes tempos em que nós andamos basicamente a discutir, e eu tenho visto serviços noticiosos absolutamente asquerosos, um dos últimos, uma discussão que é importantíssima, naturalmente, qual era a cor dos sapatos que o Papa agora iria usar. Então isto preencheu um quarto de hora de emissão televisiva. Tenho muito falta de respeito por este tipo de jornalismo, quando há gente hoje, nestes dias em que estamos basicamente a fazer crochê e a trabalhar para o boneco, encher boneco enquanto não há fumo, ou branco ou negro, está para aí tudo mais ou menos a tocar violinos por aí. Então eu passei agora aqui pela Conciliazione, é uma festa, é uma uma rebaldaria jornalística e toda a gente basicamente enche chouriços porque ninguém tem nada que dizer. Este é o tempo de dizer que hoje, neste dia, neste tempo, neste agora, em que estamos a fazer crochê de palavras e crochê de mistificações ou de hipóteses mais ou menos académicas, há gente que de facto está a pagar com a vida o facto de ser cristão. Esta igreja do sofrimento preocupa-me, estas mortes ou estes perigos de morte que toda a gente corre, que tanta gente corre, milhares de cristãos correm todos os dias no mundo, isto preocupa muito mais do que, propriamente com todo o respeito, do que o conclave começa. O conclave começará, terá a sua eleição, teremos um novo Papa e celebraremos a Páscoa. A ressurreição estará sempre para além da história.